Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Conference Call da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2015. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, o senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores, e o senhor Sérgio Fischer, CEO do sistema portuário e logístico. Gostaríamos de lembrar que teremos tradução simultânea para aqueles que desejem ouvir a versão em inglês. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. A página 2 da apresentação contém as declarações usuais de expectativas sobre eventos e resultados futuros para sua referência. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Guterres, que iniciará a apresentação.
Obrigado, bom dia a todos. Estou ao lado do César Baião, do Sérgio Fischer. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2015. Começando pelo slide número 3, eu apresento um resumo dos nossos resultados consolidados no trimestre. Com a consolidação da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do terceiro trimestre de 2015 totalizou US$ 140,5 milhões. No trimestre, a receita líquida total da companhia ficou inferior em relação ao período comparativo, devido principalmente à depreciação do real frente ao dólar, que impactou as receitas dos negócios, e impactos operacionais no estaleiro e Braspio, que falaremos com mais detalhes nos próximos slides. O EBITDA pro forma no primeiro trimestre, ou perdão, no trimestre foi 11% menor do que o mesmo período de 2014, mas vale ressaltar que houve um aumento de 12% em comparação ao segundo trimestre de 2015 e 7% no acumulado do ano. O EBITDA no trimestre foi maior do que o período comparativo em rebocagem, pela maior escala de operações, e nas embarcações de apoio offshore, pelo aumento de dias em operação. Ainda que o cenário macroeconômico interno continue bastante desafiador, a companhia conseguiu entregar o EBITDA expressivo e bons resultados operacionais. Olhando os investimentos realizados no trimestre, o CAPEX ficou essencialmente concentrado na construção de rebocadores e embarcações offshore. Passando agora para o slide número 4. Nesse slide, eu resumo os destaques do trimestre por negócio. Os volumes de exportação em ambos os terminais de container foram positivamente impactados pela valorização do dólar, e maior eficiência operacional contribuiu para a melhoria das margens percentuais. O EBITDA e a receita foram negativamente impactadas pela variação cambial. A Braspio apresentou queda na receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2014, porque houve uma redução no número total de vessel turnarounds com término de dois contratos na base de Niterói. Obviamente, impactando na redução, causando a redução das atividades das companhias petrolíferas internacionais. Essa redução das atividades das companhias petrolíferas internacionais causou esse efeito mais adverso nas operações da Braspio no ano. Na logística, tivemos uma redução na receita, resultado da nossa estratégia de encerramento de algumas operações dedicadas, mas o EBITDA melhorou, dado foco na armazenagem alfandegada. Em rebocagem, o EBITDA aumentou devido ao crescimento das operações especiais, como no caso do Terminal Açu, e pela diluição dos custos fixos devido à maior escala operacional. A receita nesse trimestre se manteve em linha com o período comparativo e a valorização do dólar ajudou a aumentar as margens do negócio, visto que cerca de 75% das receitas são denominadas em dólares. A receita do estaleiro foi impactada negativamente pela valorização do dólar e pela redução nas atividades de construção para terceiros. No caso das embarcações offshore, houve um crescimento do EBITDA, resultado de mais dias em operação e pelo aumento nos daily rates. Já a receita apresentou queda por ter uma parte faturada em real, ainda que tenha havido alguma compensação pela indexação contratual. Mudando para o slide número 5. Nesse slide temos alguns dos resultados financeiros da companhia nos últimos 10 anos, onde podemos perceber a robustez e resiliência dos negócios, crescendo consistentemente dois dígitos, ainda que tenha ocorrido forte variação cambial e algumas oscilações econômicas nesse mesmo período. Olhando o EBITDA pro forma por negócio, de janeiro a setembro de 2015, destaco a contribuição dos terminais de container, rebocagem e embarcações de apoio offshore nos resultados. sendo os três negócios responsáveis por 90% do EBITDA total da companhia. Mais uma vez, gostaríamos de destacar que a redução do patamar de CAPEX em 15 ocorreu por já termos passado por um grande ciclo de investimento que expandiu nossa capacidade em quase todas as unidades. Passando para o slide número 6, esse slide demonstra a consistência dos nossos fluxos de caixa operacionais, tendo em vista que completamos a maior parte de um grande ciclo de investimentos, que já comentamos no slide anterior. A melhora do nosso fluxo de caixa livre fica notória em 2015. A nossa capacidade de geração de caixa, o que tem permitido ao Wilson pagar dividendos crescentes aos acionistas nos últimos anos, conforme veremos mais adiante. Passando para o slide número 7. Nesse slide, eu ressalto a forte posição de caixa da companhia e alguns dos nossos índices de liquidez. Os dados mostram que houve melhora em diversos índices dos 9 primeiros meses de 2015, quando comparamos com o mesmo período de 2014. Indo para o slide seguinte, slide número 8. Nesse slide, a gente vê o pagamento de dividendos histórico. A companhia tem pago dividendos desde 2014 crescentes, em dólares e em reais, a CAGR de dois dígitos, nas duas moedas, o que ratifica o compromisso da companhia com o mercado e seus acionistas. Nosso takeaway aqui é mostrar a resiliência da companhia, mesmo em momentos macroeconômicos mais adversos e com variação cambial bastante volátil. Passando para o slide número 9, para analisarmos um pouco mais os dados operacionais de outubro, queria chamar a atenção de vocês para algumas questões. Nos terminais de container, observamos uma melhora do volume operacional após um início de ano mais fraco. O destaque consistente é a cabotagem em ambos os terminais, crescendo significativamente. A desvalorização do real também contribuiu positivamente para a exportação, em termos de volume, ao longo dos últimos meses, como pode ser observado. Nos mercados de terminais de apoio à indústria de óleo e gás, continuamos com uma diferença da perspectiva entre curto e longo prazo. O curto prazo é fortemente impactado pela queda do preço do petróleo, que está fazendo com que grandes petrolíferas adiem decisões de investimento relativas aos projetos offshore, mas acreditamos que haja recuperação no médio e no longo prazo. Para embarcações offshore, os dados operacionais de outubro reduziram 2,6% em função de alguns dias de off-hire da embarcação fragata. Apesar dos desafios enfrentados pela indústria de óleo e gás nos últimos meses, o negócio continua sendo beneficiado pela prioridade dada às embarcações de bandeira nacional. No final do trimestre, o nosso saleiro mantinha um order book para terceiros de 26,6 milhões de dólares e mais 7 rebocadores para a frota própria da Wilson. Estas embarcações vão ser entregues entre o quarto trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2016. As manobras portuárias de rebocador apresentaram uma pequena queda em relação ao período comparativo, explicado sobretudo pela consolidação de operações de armadores, liners, que acaba nos impactando diretamente. Apesar disso, tivemos um aumento de deadweight médio das embarcações e continuidade das operações especiais, como o Porto do Açu. No acumulado, o volume de rebocadores continua positivo em relação ao ano passado. Passando para o próximo slide. Nesse último slide, temos um gráfico operacional com informações do nosso negócio de embarcações de apoio offshore nos últimos anos. Houve um crescimento expressivo de dois dígitos nos dias de operação das embarcações próprias, de 2006 a 2014. Analisando os 9 primeiros meses de 2015, vemos que os números estão em linha com o mesmo período de 2014, que tivemos 4.887 dias de operação. Temos uma frota robusta construída nos últimos 10 anos, majoritariamente de bandeira brasileira e contratada. Acreditamos que vamos ter um cenário de curto prazo desafiador, mas também que estamos bem posicionados para passar por esse momento, tirar proveito da melhora do cenário mais à frente. Agora gostaria de convidá-los para irmos para a parte de perguntas e respostas do Conference Call de hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. Temos uma pergunta da conferência em inglês. O Sr. Robin Byte, do Cantor Fitzgerald, gostaria de fazer uma pergunta.
Hello, everybody. Robin Byte from Cantor.
Hello, everybody. This is Robin Byte.
I have three questions, please. Firstly, containers business. Container handling rates have fallen quite sharply year on year. Is that all currency effect, or is there mix effect there too?
Or are there mixed effects?
Robin, this is Philip speaking. There was some echo when you were asking, so can you repeat your question, please?
Sorry, hello there. Shall I repeat the question?
Yes.
Sorry, shall I repeat the question?
Mr. Robin, you may proceed.
Hi, guys. If I just say the three questions then. On the container side, handling rates have fallen. So is that all currency, or is there also a mix effect? Second question, employee costs down sharply year on year. Again, how much of that is currency impact versus headcount reduction? And then just in the logistics business, profit margins have started to improve. Could you just remind us what the target for profit margins in that division, what the target is? Thank you.
Robin, o nosso volume de containers total acumulado no ano cresceu. A soma dos dois terminais de containers, nosso volume cresceu. Exportações vêm crescendo significativamente, muito por conta da desvalorização do real, o que ajuda aos produtos brasileiros a ficarem mais competitivos. Importação vem reduzindo, mas as exportações vêm crescendo mais fortemente do que a redução das importações. Os nossos custos ligados a labor, a personnel, caíram, e isso é razão de um mix de desvalorização cambial, que faz com que nossos custos em reais, quando convertidos para dólar, tenham uma queda, mas também houve redução no número de pessoal. Então, a razão da queda no valor de custos ligados a pessoal é uma combinação de uma taxa de câmbio mais desvalorizada do real, assim como pessoas que a gente realmente teve que demitir. É uma combinação dos dois. Eu vou passar para o Ficha para a parte da logística, mas teve um improvement realmente, uma melhora na margem de logística esse ano, sim.
Essa melhora é basicamente... Nós estamos focando agora muito na área alfandegada. Nos dois terminais alfandegados, em São Paulo e em Pernambuco, isso está fazendo com que as margens melhorem na logística.
E perguntou sobre o target de margem. A gente trabalha com um target de margem, que obviamente isso vai tomar alguns anos para alcançar, é algo em torno de 15%. Deixa eu complementar também, do ponto de vista dos terminais de container, resultados, né? Saindo de volume, indo para resultados, que obviamente no terceiro trimestre você vê uma redução em 15 em relação a 14, e aí sim o efeito grande é câmbio. Né? Mas se você pegar a margem EBITDA percentual, você tem um incremento de 2,7 pontos percentuais. Porque uma parte pequena da receita, né, é atrelada a dólares e os custos são todos em reais. Então você acaba ganhando, do ponto de vista de margem EBITDA percentual, no período, apesar de que, do ponto de vista nominal, você tem reduções tanto na receita quanto no próprio EBITDA por conta de efeitos de câmbio.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bruno Bretas, do 3G Radar.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Queria só pegar um pouco mais de informação sobre CAPEX, olhando os próximos 2 anos aí. Tinha uma perspectiva de um CAPEX um pouco maior na parte de terminais. Acho que talvez isso tenha ficado um pouco para 2016. Enfim, pegar o planejamento de vocês aí em termos de CAPEX, principalmente aí na parte de terminais de containers.
Bruno, Felipe falando, tudo bem? Bom, do ponto de vista de CAPEX, a gente tem um ano de 2016 com o número total companhia próximo do que foi 15, um pouco mais reduzido. A concentração maior vai ser em terminais, mas também há uma divisão do CAPEX de terminais provável entre 16 e 17, quando os equipamentos chegam. O número que você pode trabalhar é algo em torno de 120 milhões de dólares, incluindo o offshore, para o total companhia. Para os terminais, algo em torno de 40.
Ok. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renato Opsi, do Pavarini Opsi Gestão de Ativos.
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre a Brasco. Eu gostaria de saber a visão de vocês, caso a Petrobras seja liberada dessa obrigatoriedade de exploração do pré-sal, como é que vocês veriam os reflexos para a Brasco, principalmente, que eu acho que haveria um número maior de empresas estrangeiras operando no Brasil.
Renato, aqui é Paula Ficha. Para a Brasco seria excepcional que isso acontecesse, né? Porque o momento da Petrobras é um momento muito preocupante e que dificilmente ela teria condições de fazer investimentos pesados no pré-sal. Então, se isso acontecesse, seria muito bom para a Brasco, principalmente pela localização das bases da Brasco aqui na Baía de Guanabara.
E vocês acreditam nisso?
Acreditamos.
Que bom, então. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem novamente enquanto recolhemos as perguntas. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto recolhemos as perguntas.
Tem uma pergunta do webcast em inglês, do Sr. Peter O'Brien, que faz referência aos 3 PSVs que hoje estão sem contrato, né, e tem mais embarcações chegando em 2016. Qual a perspectiva que nós temos em relação a essas embarcações no segmento offshore? Bom, você pode responder?
Esses três barcos que hoje se encontram sem contrato da nossa frota, eles, há um tempo atrás, foram vencedores da última licitação da Petrobras para a categoria de PSVs. Portanto, a gente acha que no começo do próximo ano, a Petrobras concluindo esse processo licitatório, esses barcos começam nesse novo contrato a partir do começo de 2016. Com relação aos barcos que estariam ficando prontos, construídos na China, por termos uma frota robusta de bandeira brasileira, a gente tem o direito de embandeirar esses barcos estrangeiros na bandeira brasileira, no REB, e aí, portanto, eles passariam a ter a preferência e o direito sobre contratos de bandeira estrangeira que venham a estar terminando no próximo ano. Portanto, eles passariam a ser operados por nós como se bandeira brasileira fosse, ganhando prioridade de bloqueios de embarcações estrangeiras, é o que a gente acredita ser a melhor estratégia futura para a operação desses barcos construídos na China.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas.
Tem uma outra pergunta no webcast em português do Rodrigo, da GT Invest, sobre o pipeline do estaleiro. Como nós dissemos antes, a gente tem uma série de embarcações no pipeline já contratadas, que incluem três OSRVs, para dois clientes diferentes, dois PSVs para nossa joint venture, sete rebocadores, e a gente, obviamente, está discutindo algumas oportunidades, mas provavelmente o estaleiro vai ficar mais focado em dry dock e repair, como alternativas aí para preenchimento dessa capacidade que fica disponível ao longo de 2016. Tem uma outra pergunta do webcast em português, do Rodrigo, da GT Invest também, sobre a utilização, aumento da utilização de capacidade dos TECONs por conta da desvalorização cambial e provavelmente os impactos em exportação. Ficha, você responde essa para a gente?
Respondo. O impacto cambial ele afeta basicamente a exportação, né, aumentando os contêineres de exportação e reduzindo os contêineres de importação. Como nos dois nossos terminais a exportação é muito maior do que a importação, nós vamos ter um aumento de quantidade de contêineres movimentados. Mas que não temos nenhum problema, a nossa capacidade é bastante grande e não teremos nenhum problema.
Além disso, complementando, em 2017 também os novos equipamentos do TECOM Rio Grande chegam e isso também não só vai aumentar a nossa capacidade no TECOM Rio Grande, como vai aumentar a eficiência do terminal, o que ajuda bastante também na produtividade e na capacidade final do mesmo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas.
Tem uma outra pergunta do webcast, do Peter O'Brien, sobre o rebocador Titã que nós lançamos recentemente, nós entregamos, o tamanho e a quantidade de rebocadores desse tipo que a gente tem no pipeline? Você pode responder essa?
O Titan é o rebocador mais recente, novo da frota e o mais com maior bola pool, maior capacidade de tração estática. É um rebocador que no teste de tração estática atingiu 84 toneladas de bola pool. Um rebocador importantíssimo para terminais que atendem navios graneleiros de grande porte, navios graneleiros acima até mesmo de 200 mil toneladas. Provavelmente a gente estaria colocando, vai estar colocando esse rebocador para operar no Porto do Açu, o que vai ajudar bastante ao terminal de minério do Porto de Açu a aumentar sua janela de operação.
Existe outra pergunta aqui do webcast, do Thiago Noel, da Atena Cap. Como estão observando a evolução da competição em rebocadores? Há algum aumento de competição, principalmente desses players mais focados em óleo e gás? Bom, você pode responder essa?
Há um aumento, sim, de competição. Recentemente, um operador grande global, a Svitzer, que pertence ao grupo da MESC, entrou no mercado nacional e, com certeza, traz um aumento da competição no mercado de rebocadores aqui no Brasil. É bom lembrar que, ao longo desses 80 anos em que a Wilson opera rebocador, a gente sempre teve no mercado brasileiro muita competição. Diferente de alguns países da Europa, onde por porto você encontra um ou no máximo dois operadores de rebocadores, no Brasil sempre tivemos quatro a cinco concorrentes no mercado nacional. Então não é uma novidade ter concorrentes. Agora, recentemente, com a entrada da Svitzer, a competição aumenta sim.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. Novamente, para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, em nome da companhia, queria agradecer o tempo de vocês, as perguntas e essa interação com o management aqui da Wilson. E até a próxima teleconferência do quarto trimestre de 2015.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.